Então vamos lá, gente. Boa noite. Vamos nós aqui para a nossa última aula do nosso curso Instrumentação Industrial. Temos alguns assuntos aí para fechar. E a gente estava na última aula, a gente iniciou a parte aí sobre controle de processo. Falamos aí sobre as ações do controlador, tá? Os principais componentes de uma malha de controle, malha aberta, malha fechada, feedback, feedforward e alguns outros modos de controle. E agora, quer dizer, algumas malhas de controle. Vamos falar um pouquinho sobre os modos básicos de controle, bem rápido mesmo, porque como a gente, inclusive, eu escrevi aí, deixei bem claro. Esse não é o objetivo, não está dentro do escopo desse nosso treinamento ensinar as técnicas de controle automático de processo, porque a gente precisaria fazer uma análise matemática, estudos das equações, dos modos. Então, a gente vai falar assim, muito pouco rápido para mostrar quais são os principais modos de controle. Então, as principais ações mais usuais de controle, então, são o que a gente chama de on-off, que é o controle de duas posições, liga e desliga. Ação proporcional integral, também chamado de reset, e a gente vai ver o porquê. E a composição das três ações, proporcional integral e a derivativa, né? Matematicamente, a gente não, como a gente falou, a gente não vai entrar no detalhe. A ação, por exemplo, proporcional, ela representa o ganho do controlador ali em termos de ação. Ela é proporcional ao desvio do erro, quer dizer, o desvio, né? O desvio entre o set point, ponto de ajuste e a variável propriamente dita. A ação integral, então, o que que ela faz? Como o nome diz, integra, ou no inglês é o reset. Ela integra ainda o erro existente. E para fazer com que zere esse erro, né? Dar um reset, voltar para a posição de origem. E a proporcional integral derivativa, a ação derivativa, como o nome diz, ela deriva o desvio dessa variável em relação ao ponto de ajuste. Aconteceu o desvio, ela acelera a ação, para que a ação de correção seja mais rápida. E a gente vai mostrar um pouco sobre isso aí. Então, o controle on-off, né, o controle liga e desliga, ele tem duas posições só. Ou a ação do controlador, o sinal do controlador, ele assume dois valores, 0 e 100%. Então, por exemplo, um controle de temperatura usando o ar-condicionado, né, uma figura simples, você liga o compressor, ele liga ou desliga. Então, quando acontece, quando a variável de processo ultrapassa o ponto de ajuste, que é o valor que eu quero, mas eu ajusto lá a minha temperatura para 20 graus. Então, a temperatura vai subindo quando ela atinge o ponto de ajuste, 20 graus, o compressor entra. Porque ela vai subir para poder depois manter essa temperatura. Aí, quando ele baixa de novo, atinge os 20 graus, ele desliga. Então, ele fica assim, ó, liga, desliga, liga, desliga. Então, ele só tem duas ações. O ajuste, só permite que o controlador tenha essas duas posições de sinal, ou ligado ou desligado. Outro exemplo, né, o que está aqui, ó, por exemplo, do outro controle on-off, é aqui um controle, por exemplo, de uma boia, né? Quando atinge o nível, né, ela, por exemplo, desliga a solenoide aqui, ó. Pronto, desligou a solenoide, ou seja, parou de entrar água aqui. Quando há o consumo e o nível cai, ela vai, pum, liga a solenoide, abre e começa a encher de novo a caixa d'água aqui. Então, só tem também duas posições, ou liga ou desliga. Aqui está mostrando uma solenoide, mas imagine que isso aqui podia ser uma bomba. Uma bomba que está enchendo uma caixa d'água. Então, quando a caixa está vazia, a bomba está jogando água lá para dentro da caixa d'água. Quando a caixa d'água sobe, a boia interrompe o sinal da bomba, pronto, acabou de entrar água. E aí você vai construindo, o nível vai baixando, chega um determinado ponto que a boia vai energizar a bomba e vai jogar água novamente. Então só tem também essas duas posições, tudo ou nada. Né? Um outro exemplo, totalmente aberto, totalmente fechado. Bom, já a ação proporcional, ela permite, né, quando você tem um controlador, a ação proporcional permite que o sinal do controlador, diferente dessa ação tudo ou nada, on-off, ele pode assumir valores intermediários entre o 0 e o 100%, dependendo do erro. Então, ela é proporcional ao erro que você encontra. Então, como está aqui, como o nome sugere, essa ação ela manipula o sinal de forma proporcional ao erro. E o parâmetro que define essa proporcionalidade é o ganho. Então, imagine aqui, por exemplo, uma figura que eu tenho uma viga, tá? Um ponto de apoio. Eu posso ter um ganho que a gente chama um ganho alto ou um ganho baixo. O que que acontece com isso? Por exemplo, aqui nesse ponto, significa que o meu sinal de saída, né, ele vai variar bastante e a variável não muito. Já quando o ganho é baixo, é o contrário. O sinal de saída varia pouco e a variável muda muito. Então, eu trouxe de novo para cá isso aqui. Então, ganho alto significa, então, que uma pequena oscilação na variável é porque aí você atua mais rápido. Quer dizer, oscilou um pouco a variável de processo, o ponto de equilíbrio seria esse aqui, né? Esse ponto aqui. Então, variou um pouco, tendo um ganho alto, você tem uma grande variação no sinal de saída. E quando o ganho é baixo, a variável precisa mudar bastante para o sinal de saída variar um pouco. Então, nos controladores, você ajusta isso, né? É uma função que chama ganho. Em alguns casos, né, em alguns controladores, ao invés de ganho, eles chamam de banda proporcional ou faixa proporcional, principalmente nos instrumentos que eram mais analógicos ou pneumáticos. Os instrumentos digitais acabam sendo um ganho mesmo. E o que diferencia é porque, por exemplo, a banda proporcional é 1 sobre o ganho, é o inverso, ele atua de forma invertida, matematicamente um é inverso do outro. Mas significa, quer dizer, a forma de atuação, a função é igual. Ele vai gerar uma saída proporcional ao desvio da variável. Então, quer dizer, se quando a variável está estável, não tem nenhuma variação, ou seja, ela está no valor do ponto de ajuste, o sinal do controlador fica parado lá. Quando você tem qualquer variação, se o ganho é alto, ele dá uma saída, varia grande. Quando se o ganho é baixo, ele varia pouco, tá? Esse ajuste do ganho é em função do teu processo, do teu controle, da tua variável. E às vezes a variável demora mais para você perceber o sinal, tal. Então aí você precisa de repente ter uma atuação mais rápida, outras ela varia mais rápido, você precisa de repente não precisa dar um sinal muito grande. A ação proporcional mais integral, ela tem a seguinte função: não existe só controlador tipo só ação integral, não, ela sempre tem que estar sempre ligado com a ação proporcional, ela sempre existe, porque a correção por si só, ela depende, né, matematicamente, uma função está interligada na outra. Então, a ação proporcional por si só, ela não garante, por exemplo, que a variável atinja sempre o set point, principalmente se houver o que a gente diz de uma mudança no meu processo. Então, olha essas duas figuras. Eu tenho aqui, ó, uma situação onde eu tenho uma vazão de entrada e uma vazão de saída. E um controlador de nível com um nível aqui mantendo uma válvula, né, nessa situação. Mudou o processo, houve uma variação na vazão de entrada ou uma demanda na vazão de saída, o nível vai se estabelecer em uma posição diferente. Então, esse desvio que eu tenho aqui, desse ponto para cá, é chamado o offset, quer dizer, fora do ponto inicial de ajuste. E somente com a ação integral é que isso vai corrigir. Então, trouxe para cá de novo a figurinha, e aí a gente está explicando essa situação. Então, por exemplo, nessa situação que eu chamei aqui de situação A, eu tenho então que a minha vazão de entrada, o fluxo A, é igual ao fluxo B. E aí o sistema está em equilíbrio. Então, está aqui equilibrado. Na situação B, aconteceu o seguinte: houve uma redução na vazão de entrada. A vazão de entrada diminuiu, mas a vazão de saída continuou estável, porque isso aqui é a demanda, é o consumo da água que estaria dentro desse reservatório. E aí, o que acontece? Quando essas vazões diminuem, esse nível vai baixar, consequentemente, o controlador vai fazer com que a válvula feche para que a vazão de entrada consiga, quer dizer, ou melhor, que a vazão de saída ela equilibre com a vazão de entrada. Então, só a ação do proporcional vai fazer com que essa válvula feche, de modo a que equilibre essas vazões. Só que ela não vai voltar na posição anterior, porque houve um equilíbrio. Para isso, o que a gente precisaria? Que a válvula fechasse um pouquinho mais. Mas só a ação proporcional não faz isso. Como existe ainda esse erro, a ação integral vai fazer o que a gente chama do reset, quer dizer, voltar à posição de origem. Então, significa que ela vai jogar mais um sinal, vai reforçar o sinal do controlador para que, por exemplo, que essa válvula aí feche mais um pouco ainda, para que o nível volte a subir e mantenha a situação inicial, que era do nível, né, nessa posição aqui de cima. Então, essa ação do proporcional sozinho vai fazer com que, por exemplo, as vazões fiquem equilibradas. Mas o nível não fica. Aí a ação integral muda nesse caso. Então, o que a gente diz? Quando existe uma mudança de carga no processo, eu preciso da ação integral. Então, o que na verdade vai acontecer é que a gente vai sempre usar as duas ações juntas, ou maioria das vezes a gente usa a terceira ação de controle, que é a ação derivativa. A ação derivativa, ela é incorporada quando a gente quer aumentar a velocidade de ação do controle. Então, a função é acelerar essa correção do sinal de saída, sempre que ocorrer um desvio na variável. Matematicamente, a ação derivativa é a derivada do erro. A ação proporcional, ela é uma ação, como diz, proporcional ao desvio. Você tem um erro numa magnitude, você tem uma ação proporcional numa magnitude, como diz, proporcional em função do ganho que você ajusta, tá? Mas aí você continua com esse desvio. Aí a ação integral ela vai pegar esse desvio e vai integrar ao longo de um tempo que você ajusta no seu controlador, um tempo de ação. Muitas vezes, se você pegar no nos módulos de controle e tal, a ação integral é definida pelo tempo de ação. Se define quantos, sei lá, quantos segundos, quantos milissegundos, quantos minutos, quando é o tempo que você vai atuar nessa ação integral. E a ação derivativa é a velocidade. Como dizer, a derivada do erro. Quando acontece o erro, a ação proporcional joga em função do carro, um valor. Mas só que quando esse erro existe, você integra ele, ou melhor, você deriva ele, e aí você tem um aumento rápido no sinal de saída, ou para baixo ou para cima, dependendo da forma que você precisa atuar no controle. Então ela dá uma derivada E com isso a ação de controle ela fica mais rápida. Então, de uma forma gráfica, a gente tem aqui, ó, uma ação que eu tenho aqui um ponto de ajuste. Esse aqui é o meu ponto de ajuste. Quando acontece um desvio, a ação proporcional vai atuar. Só que aí, naquela situação que eu falei, mostrei lá para a figura, você teria um erro. Uma ação que somente ia manter o controle estável, porém fora do ponto de ajuste. Quando entra a ação integral, que é essa curva aqui, você percebe aqui, ó, que aí você vai ter ela voltando, né, atuando de modo a jogar de volta para uma posição do ponto de ajuste. Quando eu quero acelerar essa função, fazer com que isso chegue mais rápido, eu entro com ação derivativa. Aí você percebe que a função vai ter uma oscilação um pouquinho maior aqui, mas com um desvio menor. E aí você tem uma estabilidade dela aqui no ponto de ajuste. Então, a ação que a gente chama de P&D, proporcional integral derivativo, estabiliza mais rapidamente esse processo. E aí a gente tem um desvio reduzido. Tem um vídeo que eu quero mostrar para você. Aquele é um vídeo está em inglês, mostra um pouco como é que funciona essa.
O Google Ads pode ajudar você a alcançar novos clientes e fazer seu orçamento render mais, assim como a.
Welcome back, and thank you for checking out this latest video brought to you by RealPars. Today, you will learn about PID.
Então, tá ouvindo o vídeo aqui numa boa? Sinaliza para mim aí, tá? Se tiver alguma coisa errada aí, me fala.
Specifically, what they are, and when do we use them with automation and PLCs.
Eu sei se é um controlador lógico programável que a gente vai ver daqui a pouquinho. Que é um controlador PID.
Before we get into today's video, if you love our videos, be sure to click the like button below. And make sure to click subscribe and the bell to receive notifications of new RealPars videos. This way, you never miss another one. So what is a PID controller? It is an acronym that stands for Proportional Integral Derivative. If you need to keep something constant, like a temperature for example, then this is the way to do it. Essentially, it uses a control loop feedback to ensure the output wanted is what you will get. Simply, you put a setting in the controller and it will keep the output constant based on feedback from some input, typically some kind of sensor. Something you probably encounter every day that is essentially PID control is your cruise control in your vehicle. First, you get to the speed that you want to be going. Then you set your cruise control. The cruise control sends output signals to your throttle to regulate the speed. A speed sensor provides your control loop feedback to tell the cruise if the car should speed up or slow down, or how much more or less throttle to provide. A common standalone type that we use in manufacturing and industry is a temperature controller PID. These controllers are pretty simple to use and set up. Plus, they do a great job at controlling temperatures of a variety of equipment. Let's take a look at how they work. For our example, we will look at a PID controller that controls the temperature of heat tracing on process piping. First, we need to enter a set point, 200 degrees Fahrenheit for our example. Now, the controller will give a signal to the output to start heating up the heat tracing. The control loop feedback is in the form of a thermocouple to read the temperature. For our example, the PID controller can work as an on-off control for the heat tracing. Along with the set point of 200 degrees, we will set the controller at a couple of degrees above and below 200 as well. When the thermocouple reads 202 degrees, it will turn the heat tracing off. When it reads 198, it will turn it back on. This is the simplest form of PID control. We also have the option of setting up a PID controller with a PLC. Instead of the standalone unit, we can use the input and output cards already on our PLC. The process variable, or control loop feedback, would be wired to our input card and programmed into the PID. Our output being controlled is wired to our output card. The PID and the PLC can do all of the math and make the decisions based on the variables and set points.
Vou parar aqui só para mostrar para vocês aqui que eu tinha falado. Ó. A ação proporcional ela tem um ganho que multiplica o erro. Isso aqui é o erro. A ação integral é a integral desse erro ao longo do tempo. Ela tem uma constante aqui, que é o tempo que você vai fazer isso, né? Que é a ação integral. E a ação derivativa, você tem aqui a derivada do erro em relação ao tempo e tem a ação derivativa que você ajusta esse o tempo dessa ação, tá? No gráfico anterior, ele mostrou lá como se fosse um controle on-off, mas você, controlando essas ações, proporcional, integral, derivativo, o teu sinal lá daquele controlador que era chaveado, você vai ter esse tempo de liga, de liga, liga, de liga, muito, muito mais acentuado, de modo que essa estabilidade da temperatura você consiga controlar, do que simplesmente um controlador liga, desliga.
No matter which way you decide to set it up, a PID is an excellent choice for an automated process. Let's look back at today's information. A PID controller is a proportional, integral, derivative controller. It can keep an automated process, like temperature, pressure, or flow, constant for you automatically. PIDs use a control loop feedback or process variable to monitor where the output should be. These usually come in the form of sensors and meters. PIDs come in many different forms, including standalone units and PLC programming. We can use our input and output cards along with programming software to set up a PID. I hope this video really helped you get a grasp of how to
Então, você vê aqui, ó, a ação de controle PID, dependendo dos pontos de ajuste que você faz nessas ações de proporcional, integral, derivativo, você pode ter, né, um tempo assim, mais, né, uma ação mais de oscilação maior, uma oscilação menor, ou uma curva que não tem oscilação em função desses ajustes que você faz, proporcional, integral e derivativo, tá? Bom, eu vou sair daqui desse vídeo, porque também já está no finalzinho, então não tem por que continuar aqui. Tá? Então, beleza. Então, a gente tem essas três ações aí que você atua lá no teu controlador para você buscar uma estabilidade, né, do teu ponto de ajuste ali. Tá? Bom, ele falou no próprio vídeo, mostrou um controlador lógico programável. Quer dizer, esse controlador de processo, ele pode ser um controlador individual, né? Igual a gente mostrou aqui nessas figuras aqui, por exemplo, um controlador, simplesmente um controlador físico, separado lá, um instrumento, ou você pode ter um controlador programável, quer dizer, usando uma lógica, usando cartões de entrada e saída, usando um microprocessador aqui para fazer a função de controle. Então, o PLC do inglês, como diz, o PLC ou CLP, controlador lógico programável, ele é programável porque essas funções de controle Você pode programar ali dentro. Você pode programar através de um computador ligado nele, fazer uma programação. E, inicialmente, eles foram muito utilizados para a realização de lógica de relé, que a gente chama de circuitos de intertravamento, alguma coisa nesse sentido aqui, substituindo os botões de liga, desliga, tal. Isso aqui, por exemplo, uma lógicazinha de relé. Eu quero ligar, por exemplo, energizar essa bobina, então liga essa chave, energizou, aqui o contato sela, tal. Quando eu quero desligar, eu desligo aqui, tal. Então, essa lógica aqui pode ser feita com relés físicos, pode ser programada dentro do controlador, dentro do meu controlador. Só que com o avanço da tecnologia, né, com os processadores e tal, você tem, hoje, você usa os CLPs não só para circuitos de intertravamento, de liga e desliga, tal, de relé, chaves, entradas e saídas chamas discretas. Não, você pode ter também os cartões de entrada e saída com sinais analógicos, que podem receber ou mandar sinais de corrente, de tensão, de resistência. Então, você pode ter cartões de entrada, por exemplo, receber sinal direto de um termopar, aí você está entrando com 1 milivolt. Ou você pode receber direto sinal do teu PT100. Então, você está com entrada em resistência. Ele pode gerar uma saída em corrente, 420 miliampere, para atuar uma válvula no processo, ou pode jogar um sinal de tensão para energizar uma bobina de uma solenoide ou de ligar. Então, você tem cartões de entrada e saída analógicos e digitais, né? Que podem ser, inclusive, sinais que chama pulsado, sinal de pulso, de frequência. Você pode receber um sinal direto, por exemplo, de um medidor, de uma turbina, não é? De um medidor, um medidor de vazão, tipo turbina, com sinal de frequência. Pode entrar direto ali e fazer a leitura por sinal pulsado. Bom, de uma forma geral, esquematicamente, os CLPs têm essa distribuição. Você tem aqui a unidade, né, lá a CPU, que é a central de processamento dessas informações, né, onde você tem a lógica, né, a inteligência ali operando lá, o microprocessador e tal, que recebe então as informações dos cartões de entrada e saída e processa então essas informações. E aí você pode, através desses cartões de entrada e saída, como o nome diz, atuar diretamente no processo. Então ele pode receber a informação do processo e vai atuar também diretamente no processo, através de uma lógica aqui. E aí você tem uma interface de comunicação com aqui o operador, né, a pessoa que está monitorando o processo, ou pode ser também com outros, né, com outros controladores, e através daquelas malhas que a gente chegou a ver lá do Field Bus, e essas coisas nesse sentido. Você pode estar com eles interconectados, tá? E aí você tem, como diz aí, as interfaces de comunicação. Então, você pode ter um CLP comunicando com outro, pode ser comunicando com um computador de processo, com uma rede de dados e assim por diante. Então, você tem os modos desses controladores. Esses controladores, eles podem estar instalados diretamente, por exemplo, no campo, em painéis de campo. São controladores projetados para trabalhar em ambientes industriais, tem grande versatilidade, configurações de hardware, essas coisas todas. E você pode montar, né, uma estrutura, você pode montar o que a gente chama, por exemplo, um sistema supervisório utilizando esses controladores. Então, você tem um controlador lógico programável, que a gente chama aqui, nesse caso aqui, por exemplo, uma segunda camada de ação, E você ter no campo os sensores e os atuadores que a gente chama aqui da primeira camada de atuação. Então, você tem transdutores, chaves, contatores, válvulas e assim por diante, motores. Você pode ter vários sensores e atuadores que chama no chão de fábrica. Isso é interconectado aqui no CLP, né? Interconectado no CLP através dos cartões de entrada e saída. E aqui você tem uma interface de comunicação com um sistema supervisório, com um computador, e você está monitorando isso, e aqui você pode ter também, né, uma outra rede de comunicação, que é o que estamos aqui do sistema gerencial, né? Integrar esses vários CLPs aqui através de um sistema supervisório. Você pode montar uma estrutura nesse sentido. Então, só para vocês terem ideia, por exemplo, só aqui na indústria de óleo e gás, e olha, essa aqui já não é tão recente, essa figura aqui já tem um tempinho que eu peguei. Você já aqui tem 23 controladores lógicos programáveis aqui nessa atuação, são vários fabricantes monitorando várias coisas. Então, por exemplo, aqui, ó. Controle e monitoramento e processo de produção de óleo e gás. Outra, você vê que tem vários fabricantes, vários modelos, de várias coisas que você pode monitorar. Processo de produção. Esse aqui está controlando a parte toda do que chama de praça de máquinas, né? Engine aqui, controle de turbina, aqui de geradores, painéis de baixa e alta tensão. Controle de sistema de gás inerte. Então, você tem aqui várias aplicações dentro dessa área de óleo e gás, né? Então, você tem vários modelos. Você tem a Yokogawa, Terasaki, não, Terasa, é, Terasaki, Woodward, Siemens, ABB, Mitsubishi, Rockwell, tem vários, Allen Bradley. Então, tem vários fabricantes, como Rosemont, da Emerson, Panasonic, Motorola, Bentley. Você tem várias aplicações. Várias aplicações. A Bentley ela é muito especializada na parte de monitoramento de máquinas rotativas, né? Então, você vê que ele tem aqui para monitoração de vibração e temperatura de turbo compressores, turbos geradores, bombas. Então, você tem várias aplicações para esses controladores lógicos programáveis. Tá? Você vê várias ações aqui. Bom, também existe o sistema digital de controle distribuído, chamado SDCD, que é uma plataforma maior, que integra outras coisas. Ela pode integrar CLPs, integrar computadores, integrar lógicas de relés. Então, você tem um que chama aqui do sistema digital de controle distribuído, que a filosofia é: o controle fica distribuído mais próximo do processo. E aqui você tem as informações centralizadas, traz para um painel, só que não é, hoje é um painel todo digital, esse aqui é uma foto, inclusive, do painel da casa de controle da usina hidrelétrica de Itaipu. É muito interessante. Eu tive a oportunidade de estar lá em fevereiro, dando treinamento lá para o pessoal na área de metrologia elétrica e temperatura. E aí tive a oportunidade de visitar. Eu vou mostrar o vídeo aqui que mostra esse uma visita que foi feita.
Aqui nós colocamos parte da transmissão, apesar que a transmissão foi feita por companhias distintas, Itaipu, Eletrobras do Brasil e antes do Paraguai, para fazer um controle externo, né, da saída da energia. E a questão.
Vou começar de novo, porque acho que está meio baixo o som.
Parte da transmissão. Apesar que a transmissão foi feita por companhias distintas, Itaipu, Eletrobras do Brasil e antes do Paraguai, para fazer um controle externo, né, da saída da energia e a questão da produção, que é mais importante para nós. Tá? Use... nível 489, mudou, 99. Então, tempo real de geração da usina. Potência máxima, alguém lembra ainda?
14 mil.
Positivo. Então, estamos reproduzindo uma quantia razoável, né? Vamos dizer assim. Estamos abastecendo aí os 35 milhões de habitantes do Brasil e Paraguai, tranquilamente. Tá? Algo extraordinário. Nós temos também os dois sistemas de transmissão da Itaipura, feita distintamente do Brasil e Paraguai. Percebam que do Paraguai, se vocês olharem no centro, existe setor 50, lá em cima, consegue ver? No meio lá. Está bem espanhol, né? Está uma nomenclatura de espanhol lá. E a parte de baixo, setor 60 do Brasil. Por que existe 60 e 50? Por que não é tudo igual? Mas por que o Paraguai também não é 60, o Brasil não é 50?
Oh. Aí vem muito bem o caso aqui, essas explicações que ele vai falar sobre a questão da frequência, né? A frequência da rede que do Paraguai é 50, a nossa é 60, tal. Mas você vê que isso aí, tudo aí é um painel de controle, é completamente digital, né? Todas as informações estão vindo do campo, aquele é um grande painel para olhar, mas você tem todos os computadores aqui, quer dizer, que aí você permite entrar em cada módulo desse, monitorar, acompanhar tal, e tomar ações também. Daqui você pode também atuar no processo, quer dizer, comandar. O controle está acontecendo no campo, mas você pode também atuar direto aqui. Então, o SDCD, que é um sistema digital de controle distribuído, ele é integrado, é um conjunto integrado de dispositivos que controla e supervisiona um processo produtivo. Ah, né? Você tem as técnicas de processamento digitais, você tem as interfaces homem-máquina, e aí com isso você pode ter controladores físicos digitais, controladores de P&D, pode ter controladores lógicos programáveis, equipamentos de comunicação digital, sistema em rede, e você tem as unidades de processamento divididas em área. De uma forma mais esquemática, quer dizer, um sistema digital de controle distribuído, você pode ter basicamente uma estrutura desse nível aqui. A gente chama aqui, por exemplo, tem um processo, né? Essa linha aqui, marcando aqui, são os processos. Aqui nos processos você tem os sensores, os atuadores, né? E aí você pode ter estações locais, que são os sistemas de aquisição de dados e controle, pode ter uma monitoração local. Aqui você tem a tua atuação de controle direto aqui. Isso aqui pode ter um operador no local lá para monitorar, ou não, você tem um sistema inteligente aqui de modo a fazer, tomar as ações de controle do campo. E você pode ter, né, uma estação com a monitoração local também. Então, você tem os sensores e atuadores. Pode ter N estações dessa, dependendo do porte do seu processo. E essas estações, elas estão interligadas numa rede de comunicação. Uma rede de comunicação que vai ter um sistema de monitoração e operação, como a gente viu ali naquele painel, que pode estar olhando a planta toda, tudo que está acontecendo aqui, pode estar sendo monitorado. E você pode ter também ligado aqui sistemas de, a gente chama aqui de computação avançada, base de dados, para você fazer estratégias diferentes, sistema de otimização, supervisão. Então você tem essa possibilidade, porque o controle em si está distribuído. Então, o primeiro subsistema, que é aquele que está ali gerado no processo, então, ele está ali, ó. É o que a gente chama subsistema de aquisição de dados e controle. Então, a sua finalidade é realizar as funções de controle através dessas estações locais. Então, aquisição, atuação, regulação de malha, intertravamento, controle de evento, tudo acontece ali. As ações de controle, os controladores estão todos ali naquela, né, distribuído para as diversas fases, diversas áreas do teu processo produtivo. Depois, o segundo subsistema, que a gente chamou de monitoração e operação, então concentra essas funções de interface homem-máquina, onde vai mostrar para o operador, lá para naquele painel, tudo o que está acontecendo nos diversos subsistemas lá. Aí você tem isso de uma forma centralizada. E O terceiro subsistema, que a gente chama de supervisão, otimização, onde você vai ter a gestão, as informações, base de dados, os dados todos guardados, todas as informações ali. E se você quiser desenvolver uma, hoje, como a gente chama dos big data, as grandes dados, grandes informações, armazenamento das nuvens, essas coisas todas, você tem as operações nesse sistema. Né? Então, você pode integrar. Você tem uma infraestrutura de comunicação e para integrar essas coisas todas. Bom, como diz aqui, esse aqui é o grande painel. Nesse caso aqui de Itaipu, é um painel que mostra produção de todas as turbinas que estão gerando, produção da geração da energia que vai para o Paraguai, a energia gerada aqui do Brasil, os diversos, né, computadores de apoio aqui. Isso aqui é só um painel de indicação. Aqui os computadores de apoio que você pode interagir também, trocar informação, tal, armazenamento de dados. Então, de uma forma assim mais imediata. A gente viu aí, você pode ter então o controle de processo através de um controlador físico lá, através de controladores lógicos programáveis, com lógicas de intertravamento e ações de controle. Pode montar um sistema supervisório integrando esses CLPs, e você pode ter um sistema de controle distribuído que pode integrar vários controladores, vários CLPs, várias interfaces homem-máquinas, várias unidades de processamento. Então, você pode ter tudo isso centralizado em termos de informação, mas com controle distribuído. Bom, beleza. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o que a gente chama aí da indústria 4.0. Vocês já devem ter ouvido falar, né? A questão aí da chama aí da quarta revolução industrial, tecnologia aí da indústria 4.0, que é o conceito que representa a integração, né? A automação industrial é a integração dessas diferentes tecnologias, entrando aí com inteligência artificial, robótica, IoT, que a gente chama Internet das Coisas, a computação em nuvem, né? Que você está com os, você pode estar em qualquer lugar do mundo fazendo esses dados, trabalhando com essas informações, e de modo a promover, como chama, a digitalização dessas atividades industriais. Então, essa atuação hoje dessa indústria 4.0, né, dessa integração, a gente diz que possibilita que as máquinas conversem, né, entre si ao longo dessas operações industriais. De modo que você tem, então, a geração de informações, conexão de diversas etapas dessa cadeia, né? Desenvolvimento de produtos, projeto, produção, pós-venda e tal. Tá? Tem um vídeo aqui que fala isso que eu estou comentando para vocês aqui, sobre o que é a indústria 4.0. Algum tempo atrás, você vê que não é, isso é, já não é tão recente assim, mas tipo 2018, 2019 e tal, o Senai, ele fez um estudo, fez um programa piloto nessa indústria, que chama Indústria Mais Avançada, programa piloto dela, e para o uso das tecnologias, dessas tecnologias da indústria 4.0, nas pequenas e médias empresas. Então, ele fez um projeto com 43 empresas em 24 estados aqui do Brasil. Então, se constatou, né, que o impacto na produção com o uso dessas ferramentas, as primeiras ferramentas de baixo custo, como sensoramento, computação em nuvem e internet das coisas, conseguiu um ganho muito grande. Então, você vê aqui, ó, o ganho médio produtividade por posse da empresa para as microempresas, você teve um ganho até de 45%. Foram implantadas nos segmentos de alimentos e bebidas, moveleiro, vestuário e calçados. Nas micro, nas pequenas e nas médias empresas. Então, você teve aqui um ganho bastante considerável, simplesmente usando o que a gente chama dos sensores, parte de sensoramento, computação, né, trabalhando em nuvem, e a internet, colocando os equipamentos que podendo se comunicar, né, que a gente chama aí da internet das coisas. Então, também foi feito um estudo aí de algumas empresas de consultoria, a Accenture e a McKinsey, e que eles apresentaram aqui que uso dessas tecnologias da IoT deve impactar o PIB brasileiro em aproximadamente 39 bilhões até 2030. E a McKinsey estimou, que esse estudo já tem algum tempinho, que até agora, até em 2025, esses processos relacionados à indústria 4.0 podem reduzir os custos de manutenção entre 10 e 40%, reduzindo também o consumo de energia entre 10 e 20%, e aumentar a eficiência do trabalho entre 10 e 25%, tá? Eu vou mostrar os videozinhos, que aí fica mais tranquilo.
Transforme a sua melhor ideia.
É um vídeo do CREA.
O que é a indústria 4.0? Também chamada de quarta revolução industrial, a indústria 4.0 é um conceito que representa a automação industrial integrada a tecnologias avançadas que estão mudando a forma de produção e os modelos de negócios em todo o mundo. Inteligência artificial, machine learning, robótica, internet das coisas e computação em nuvem são algumas das tecnologias que vão permitir a fusão do mundo físico ao digital, gerando inovação e eficiência com foco na transição do presente para o futuro. Nas três primeiras revoluções industriais, tivemos novidades como a produção em massa, as linhas de montagem, a eletricidade e a tecnologia da informação auxiliando no desenvolvimento. Agora, a quarta revolução industrial promete um impacto mais profundo e exponencial sobre a produtividade, gerando transformações na gestão empresarial, reduzindo custos, minimizando desperdício e incentivando o desenvolvimento de produtos em larga escala. Calcula-se um aumento de cerca de 20% na capacidade produtiva de micros, pequenas e médias empresas. E a estimativa anual de redução de custos industriais no Brasil é de cerca de 70 bilhões por ano. Sim, o Brasil caminha passos largos para aderir com sucesso a esta nova revolução da indústria.
Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.
Então, quer dizer, a gente já está, né, nesse ambiente. A gente já está vivendo esse tipo de coisa. Vamos ver esse outro vídeo aqui. Eu acho que esse aqui é se não estou enganado, é o vídeo da Mercedes, fabricação de caminhões.
Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Que tal conhecer na prática o que é a indústria 4.0? A gente veio até a nova fábrica, literalmente a gente pode chamar assim, da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, para conhecer essa quarta revolução industrial. Eu converso com o Carlos Santiago. Carlos, o que é essa indústria 4.0?
Bom, a 4.0 é a confluência de várias tecnologias que chegam e podem ser aplicadas ao processo produtivo. A gente teve a oportunidade de fazer aqui não uma melhoria no processo que se faz caminhões, mas uma revolução na maneira que os caminhões são produzidos. A gente conseguiu pegar o que existia de tecnologia em todas as fábricas da Daimler do mundo, da Mercedes-Benz Automóveis e tantas outras que ainda não tinham sido testadas e trouxemos e aplicamos nessa fábrica. Hoje a gente trouxe a produção de caminhões para um novo patamar através da indústria 4.0.
Agora, quando a gente fala de uma indústria 4.0, a gente pensa na questão da conectividade, que é isso que vocês falaram bem na apresentação de hoje. Onde é que a gente visualiza isso na hora que a gente passa aqui na linha de produção?
Bom, a conectividade está presente em todos os aspectos. Você pode observar que nós temos AGVs tanto para levar os caminhões ao longo da linha, quanto para trazer as peças. Esses AGVs eles estão totalmente conectados e conversam entre si, de maneira que a peça chegue para o caminhão certo no momento certo. Os AGVs eles cruzam a linha de montagem de modo a levar a peça para o lugar certo onde ela vai ser montada. Então existe toda essa interação entre os AGVs. As apertadeiras eletrônicas também estão totalmente interconectadas. Elas sabem o caminhão que vai passar na linha, sabem, portanto, qual é o torque que tem que ser dado e aplica o torque correto ao caminhão correto.
A gente observa na área da imprensa uma mudança muito grande do papel para o digital. E observei que essa mudança acontece aqui também no chão de fábrica.
Positivo, a gente instalou monitores ao longo de toda a linha e os planos de processo que antes eram papéis, fichas de papéis que o colaborador tinha que ficar consultando se tivesse alguma dúvida, foram substituídos por monitores. E esses monitores não são apenas unidimensionais, você consegue interagir com eles, são monitores interativos. Então a pessoa, se tiver alguma dúvida, ela pode ver o filme daquela operação sendo feita, mas como ela é feita para aquele modelo de caminhão, para aquela variante especificamente. Então existe uma interação, além da eliminação do papel, uma interação entre o colaborador e o processo produtivo.
Agora, quando a gente fala de uma revolução industrial, a quarta revolução industrial, qual o item que vocês consideram assim, mais importante? Porque o que eu observo aqui é o ganho na produtividade, na eficiência de produção dos caminhões.
A gente tem uma eficiência muito grande na produção de caminhões, a gente tem uma eficiência maior ainda na parte logística, porque com os AGVs as peças chegam no momento certo, na hora certa, sem esforço para o colaborador. A gente tem uma melhoria muito grande de ergonomia para os colaboradores, a gente tem uma melhora na qualidade feita num primeiro momento e com essa nova linha nós tivemos a possibilidade de eliminar totalmente a revisão. O caminhão sai da linha, como você viu, vai para aquele teste de rolo e de lá está liberado para o cliente.
A gente escuta falar muito no caminhão autônomo, né, na parte de dirigibilidade sozinha. A gente observa isso aqui, realmente, na linha de produção. Na hora que a gente fala do caminhão, a gente está tirando, de certa forma, entre aspas, o motorista. Aqui, como fica o trabalho qualificado de vocês, a mão de obra, como é que ela é aproveitada nessa transformação que vocês estão realizando?
Essa é uma excelente pergunta. Nós somos uma montadora e vamos continuar sendo uma montadora. E, portanto, o operador é uma figura principal do nosso processo e vai continuar sendo. Todas essas tecnologias, elas vêm para facilitar o operador, para melhorar a sua segurança, melhorar a sua ergonomia, melhorar a sua capacidade de entregar um produto com qualidade e com precisão que a Mercedes-Benz exige.
Nessa realidade que a gente observou aqui no processo de vocês, a gente vê a utilização de ferramentas como realidade aumentada, como recurso de conectividade. Quais são as ferramentas principais que vocês incorporaram dentro do projeto, dentro desse trabalho de vocês?
Bom, o principal são os robôs AGVs, interligados e conectados, e toda essa base que a gente cria, porque cada caminhão desse, cada apertadeira dessa, cada AGV desse está gerando uma enorme quantidade de informações que vai para a nuvem e nós já estamos nos preparando para utilizar a inteligência artificial de modo a melhorar o nosso processo e customizar cada vez mais a necessidade de cada caminhão para o seu cliente final.
Ó, na apresentação de vocês eu dei destaque aqui para o tempo de produção de caminhão de 100 horas para 85 horas, esse tempo está correto. É a primeira fase também dessa introdução desse trabalho que vocês estão fazendo dessa fábrica aqui. E uma redução de 56% no consumo de energia elétrica, tornando essa a fábrica mais moderna do Grupo Daimler. Como foi o investimento de vocês e isso que vai continuar até 2020?
Bom, nós investimos R$500 milhões para fazer essa transformação, essa revolução que a gente está vendo hoje. A fábrica de São Bernardo do Campo, ela é composta de 5 unidades produtivas. A gente também faz a cabine do caminhão, a gente faz ônibus e a gente faz motores e eixos. Todas essas fábricas também vão passar por essa mesma transformação e nós temos já liberados e previsto um investimento de 2,4 bilhões de reais a serem investidos entre 2018 e 2022 para essa revolução no site inteiro.
Perfeito. A gente aproveitou, fez uma visita, conheceu essa linha, essa nova linha de produção aqui da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo e você é nosso convidado para acompanhar os detalhes, as novidades a partir de agora.
Estamos muito contentes de inaugurar hoje esta nova linha de montagem final de caminhões, esse novo prédio, que fora de toda a tecnologia que ela tem, fora de todo o ambiente agradável que ele fornece para o nosso colaborador, ela vai trazer muita vantagem para o nosso cliente. Afinal, as estradas falam, então o cliente fala e a Mercedes-Benz ouve. E o que o cliente hoje espera de nós? Ele espera rapidez no atendimento, ele espera agilidade, ele espera eficiência e, na idade, ele espera confiabilidade. E tudo esta fábrica vai proporcionar aos nossos clientes. Porque, primeiro, nós vamos aqui em um único prédio, em uma única linha, ter muito mais flexibilidade de atender a demanda específica de cada cliente, porque a linha é 100% flexível. Ao outro lado, com a tecnologia embarcada aqui, nós podemos garantir um melhor nível de qualidade, que é outro assunto que o cliente espera. E ela também é mais eficiente, então ela vai proporcionar para nós uma possibilidade de ser competitivo nos custos dos nossos produtos.
Acho que a gente já deu para ver bem aí a questão aí da interconectividade, de robôs e tal, essa coisa bastante interessante. O que que, com essas, toda essa tecnologia, essa questão dos dados e tal, o que que se consegue, o que que se obtém? A gente chama de você monitorar de uma forma mais adequada, a gente chama os ativos. O ciclo de vida desses ativos são os bens materiais, né, que produzem, né, que tem valor e produzem valor para uma determinada organização. Então, essa gestão desses ativos, ela implica no que a gente chama de gestão ideal, o seu ciclo de vida, atingir os objetivos, de modo a ter um negócio sustentável. Então, você tem todas essas interconexões e você tem uma gestão mais eficiente dos equipamentos que você está utilizando, monitorando as máquinas e o produto e o seu produto final, né? Você ter uma qualidade melhor. Então, Nessas que a gente chama aqui operação e manutenções, você tem então as estratégias definidas, as operações, manutenção, análise, a parte de risco e tomada de decisão. Então, essa gestão dos ativos passa por todo esse processo de operação. Então, definição das estratégias, das operações de manutenção, análise e os riscos. Então, com isso, quer dizer, vocês viram nos vídeos ali, em termos de redução de tempo, de produção, de custo de energia. E na questão das operações de manutenção também, né? Então, você tem essas competências para essa transformação digital. Então, o fluxo de trabalho automatizado, o suporte para tomada de decisão, a capacitação das pessoas, né? Das pessoas envolvidas, você precisa melhorar, trocar, né? A capacitação de pessoal, ver a questão de mobilidade, gestão de mudanças. Então, você tinha tem uma curva, né, de questão aqui da melhoria contínua e da mão de obra e o tempo utilizado. E aqui, com a transformação digital, com isso você aumenta mais ainda, né? Tem uma questão que o pessoal acha que, de repente, você pode ter perdas de mão de obra, tal, redução, mas você precisa trabalhar na qualidade, na melhoria da qualidade. Vamos ver um outro vídeo aqui, ó.
Fala pessoal, atualmente a tecnologia avança assustadoramente. Não dá para negar que as máquinas estão assumindo o controle de tarefas.
Alcance o sucesso online com a promoção do mês do consumidor da Hostinger. Criador de sites com IA da Hostinger por apenas R$ 9,90.
Começar de novo aqui, peraí, gente. Deu falha aqui.
Fala pessoal, atualmente a tecnologia avança assustadoramente. Não dá para negar que as máquinas estão assumindo o controle de tarefas antirrealizadas por humanos. É por isso que muitas profissões deixarão de existir no futuro. Certamente é isso que veremos com a nova revolução industrial. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a indústria 4.0 e os impactos dessa quarta revolução industrial na vida de milhões de trabalhadores. Vamos lá! Há muito tempo atrás, no final do século XVIII, a curiosidade do ser humano descobriu que o carvão poderia ser utilizado como fonte de energia. Logo em seguida, desenvolveram a máquina a vapor, acelerando a produção industrial de fios e tecidos antes desenvolvidas de forma artesanal. Portanto, essa nova forma de produção ficou conhecida como a primeira revolução industrial e, por isso, atraiu milhares de pessoas para a Europa em busca de trabalho. Já a segunda revolução industrial ocorreu na metade do século XIX, com a descoberta do petróleo como fonte de energia e da eletricidade, que revolucionou ainda mais a indústria. Segundo historiadores, a produção em massa foi valorizada na época. Bem, o caso mais famoso foi o da indústria automobilística Ford. Na prática, utilizavam esteiras rolantes para mover peças dentro da fábrica. E por isso, os funcionários montavam centenas de carros em poucas horas. No entanto, a partir de 1950, com o avanço da ciência e da tecnologia, a indústria sofreu a maior transformação de todas. Então, surgiu a terceira revolução industrial, e que se mantém até os dias atuais. No geral, automatizou-se tarefas que antes eram feitas por pessoas manualmente. Até mesmo a comunicação nas indústrias tornou-se mais eficiente. No caso, com a introdução dos equipamentos eletrônicos que utilizam a internet. Mas agora, você provavelmente vive um dos momentos mais importantes da humanidade. A próxima revolução industrial terá um impacto mais profundo que as outras passadas. Essa revolução já é conhecida como a Indústria 4.0. Mas afinal, o que é a Indústria 4.0? é o conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico. Ela também vai trazer uma melhor eficiência para toda a fábrica, através da interconectividade, automação e aprendizado de máquina. Para imaginar, as fábricas serão mais inteligentes e poderão trocar dados das operações em tempo real. Isso tudo sem a intervenção humana. Isso mesmo. Além disso, serão introduzidos sistemas cyberfísicos, que, pelo que se sabe, serão máquinas altamente inteligentes, capazes não somente de trocar informações com outros sistemas, mas também tomar ações de forma independente. Certamente, essas ações buscam as melhorias de processos de fabricação, uso de material e cadeia de suprimentos. É importante entender que essa revolução visa melhorar a colaboração e acesso entre departamentos, fornecedores, produtos e pessoas. Além disso, os proprietários das empresas terão melhor controle da produtividade e ainda terão acesso a dados precisos disponibilizados pela fábrica inteligente para auxiliá-los em futuras tomadas de decisões. No geral, as máquinas se manterão sozinhas, conectadas uma com as outras. Muitas delas fabricarão produtos personalizados de acordo com o perfil do cliente. Mas como será feita a comunicação entre essas máquinas? Bem, isso será possível através da interoperabilidade de redes sofisticadas, chamadas de Internet das Coisas e Internet das Pessoas. Dessa forma, as máquinas conversarão entre si, coletando e analisando dados em tempo real e até mesmo tomando suas próprias decisões quando necessário. Empregos na indústria 4.0. Certamente, esse tema é bastante polêmico e controverso. É categoricamente impossível afirmar que os empregos irão acabar com a quarta revolução industrial. No entanto, com a chegada das máquinas inteligentes, algumas profissões irão diminuir ou deixarão de existir no futuro. Por outro lado, novas oportunidades serão criadas para atender a demanda do novo mercado. Isso significa que novas habilidades devem ser adquiridas pelos trabalhadores para continuar competitivos no mercado de trabalho. Portanto, é necessário refletir sobre sua área de atuação no mercado nos dias atuais. Você também deve se perguntar se a sua função pode ser realizada por uma máquina ou por um robô. Se a sua resposta for sim, você provavelmente terá de rever suas habilidades ou aperfeiçoá-las em breve. Além disso, muitas dessas habilidades serão extremamente dinâmicas dentro de uma fábrica inteligente. Por exemplo, o controle de qualidade de um produto que depende da revisão de números certamente será feito por um Big Data, que processará grande quantidade de informações em altíssima velocidade. Dessa forma, o número de funcionários do controle de qualidade daquele produto diminuirá. Mas, por outro lado, surgirão vagas para os novos cientistas de dados. Produção assistida. Com as fábricas mais inteligentes, atividades desenvolvidas por humanos, como embalagem de produtos e organização de caixas, provavelmente serão substituídas por robôs inteligentes. No caso, estes serão equipados com sensores e câmeras sofisticadas. No entanto, surgirão novas oportunidades para profissionais coordenadores de robôs. Transporte autônomo. Você já parou para pensar que várias funções podem simplesmente desaparecer? O que acontecerá com os motoristas que transportam cargas, por exemplo? Certamente, serão substituídos por veículos autônomos controlados pelo próprio ecossistema inteligente da fábrica. Apesar que, surgirão oportunidades para profissionais especializados em drones, por exemplo, manutenção preditiva. Imagine as máquinas sendo capazes de detectar e até mesmo prevenir suas próprias falhas, e na maioria das vezes, sem a necessidade de qualquer intervenção humana. Dessa forma, o número de técnicos responsáveis pela manutenção diminuirá. Por outro lado, surgirão oportunidades para técnicos especialistas nessas máquinas inteligentes. Virtualização da linha de produção. É importante entender que na indústria 4.0, deve haver uma cópia virtual de tudo. Portanto, novos empregos serão gerados para engenheiros especialistas em simulação de linhas de produção, por exemplo. Não dá para negar que isso tudo é assustador para alguns, mas é também uma oportunidade de emprego para outros. Portanto, é necessário adquirir novas habilidades para adaptação à nova revolução industrial. Recomenda-se as profissões que englobam tecnologia para ingresso no mercado. Afinal, a tecnologia estará em alta na indústria 4.0. Além disso, a indústria 4.0 exigirá das empresas investimentos em tecnologias e até mesmo em estudos para entender como migrar da melhor forma possível para esse novo cenário. Elas também serão obrigadas a investir em segurança, especialmente para manter a privacidade dos dados coletados e armazenados em seus sistemas. Fica claro o desafio gigantesco que terão devido às crescentes ameaças de ataques cibernéticos. Para terminar o vídeo de hoje, é possível concluir que a indústria 4.0 é revolucionária. No geral, as fábricas serão inteligentes, com autonomia para tomada de decisões. Além disso, a produção será mais flexível, com a capacidade de personalização dos produtos de acordo com o perfil do cliente. E por essas razões, haverá grande economia de materiais e redução de custos. Com a diminuição no número de falhas na produção pelas máquinas, provavelmente aumentará a eficiência da fábrica. Além disso, os proprietários das empresas terão dados disponibilizados pela fábrica inteligente em tempo real. Portanto, será o diferencial para a tomada de decisão nos negócios. A indústria 4.0 será a revolução mais complexa da história da humanidade. E você, está preparado para o futuro? Fique sabendo.
Bom, você vê, né? Esse vídeo fala sobre a mudança das especializações, da transformação digital. A questão do impacto, né, da transformação digital com relação à capacitação, mobilidade e essa questão da gestão das mudanças. Então, vai ter que... essas mudanças acontecem. Já estão acontecendo, né? Já estão acontecendo. A questão aí desse impacto dessa transformação digital, então, na verdade, você tem a possibilidade, como a gente já viu aí, de uma análise diagnóstica dos ativos, dispositivos, produtos, com essas máquinas inteligentes. Então, ativos tecnologicamente com sensores, processadores, memória de comunicação, o domínio dessa tecnologia, autoalimentação, autoconsciência. Então, você tem aqui toda essa questão dessa interconexão. Né, análise, operações conectadas. Então, esses impactos são bastante fortes, bastante forte mesmo. Então, quer dizer, trazendo aqui, por exemplo, para dentro da instrumentação, a gente tem, e já existem, hoje você tem a instrumentação inteligente. A instrumentação inteligente lá com os diagnósticos. A gente já falou, já viu lá, por exemplo, sobre aqui uma válvula de controle com posicionadores inteligentes que permite monitoração, transmissores, medidores, analisadores, válvulas, cromatógrafos, variadores de frequência, nas máquinas rotativas, turbinas, compressores e outros equipamentos, trocadores de calor, gerador. Então, levando esses sensores para esses equipamentos, você consegue monitorar e isso ficar muito mais rápido as ações, o diagnóstico dessas ações. Então, lembra, no curso de invasão que eu mostrei esse vídeo, mas aqui vou mostrar de novo, que acho que está bem oportuno, que é da integração. Eu falei sobre uma válvula inteligente, onde ela integra todas, várias coisas, inclusive dando diagnóstico. Só para a gente relembrar desse negócio. Aí depois, ver esse videozinho aqui, a gente vai dar uma pausa aí para o nosso off-break aí. Você vê que aqui você já vê a função dela ali de você sinalizar e ela fazer um autodiagnóstico de problemas, já, de falha, fora de especificação, falha de funcionamento. Então, você tem lá um diagnóstico integrado, além daquelas funções de controle que a gente viu ali na própria válvula, que você tem a medição da vazão. Você tem a medição de pressão e temperatura, no caso, se você estiver trabalhando com gases, coisas assim, e as interconexões fazendo esse diagnóstico. Poxa, pulei aqui. Acho que deu uma travada aqui. Bom, deu uma travada aqui, então vou fazer o seguinte, gente. Vamos dar uma pausa aqui, já que deu essa trava aqui no programa, está reiniciando. Vamos dar uma pausa aqui, nosso intervalinho aqui para um cafezinho. Depois a gente volta aí. Vamos lá, pessoal. Então vamos lá, vamos retomar. Desculpa que esse vídeo aqui eu não posso interromper, parar ele e tal, travar ele e dar pau. Eu vou mostrar ele de novo aí, porque ele não foi até o fim. Mas é só para relembrar que ele pega, integra nesse instrumento, nessa válvula de controle, ele faz essa integração de várias funções, tanto a parte de medição quanto de controle e de diagnóstico. Então, essa é a vantagem dessa tecnologia toda. Estava no finalzinho aquela hora. Bom, então a vantagem de você ter esse diagnóstico, fazendo um retrospecto aí, né? Então a gente tinha. Você tem a questão, por exemplo, da manutenção corretiva, que a gente chama de uma manutenção reativa, né? Quer dizer, deu problema, você intervém, né? A manutenção corretiva é uma reação, você roda até a falha. E aí você tem as outras, né? A manutenção que a gente chama da preventiva ou preditiva, que pode ser a planejada, você faz aquelas manutenções periódicas, e aí com isso você tem aqui, por exemplo, quando você tem o equipamento que pega, quebra, para poder fazer a manutenção, você tem perda. A manutenção periódica, você vai com ele, para ele por intervalos, né? Por tempo, ou por número de horas, horas máquina, tempo de calendário, tal, alguma coisa assim. E aí você tem uma planejada, de qualquer forma, você também tem perda. Você tem. Ela tem ganhos maiores do que numa manutenção corretiva, mas você tem a manutenção periódica, você para independente, né? Você define um período para fazer uma manutenção. Aí você também tem estudos, tal, você tem outra técnica que é o que a gente chama da manutenção centrada na confiabilidade, onde você faz análises em termos de tempo de vida, vida útil, tempo de reparo, tempo entre falha. São diagnósticos que você faz, que a gente chama de offline. Você tem retrospecto, tem históricos, tal, e aí você pode fazer uma manutenção que a gente chama em função da confiabilidade. Você prevê que pode acontecer e para antes disso. E hoje, você, com toda essa parte de sensoramento, esses diagnósticos online, você tem o que a gente chama da manutenção proativa, otimização dessa confiabilidade, são os diagnósticos online. E com isso você tem uma situação mais imediata. Então, tipos de diagnóstico, por exemplo, diagnóstico de integridade, então, por exemplo, alarme de falha. Diagnóstico de configuração, por exemplo, alguma falha tipo de parametrização. Você está tudo interconectado, interligado, você consegue perceber isso. Diagnóstico de calibração, né? Chama de calibração, mas para mim são os ajustes dos set points lá, dos parâmetros de controle, sinais de saída, diagnóstico das falhas. Diagnósticos internos dos equipamentos, né? Por exemplo, aquela válvula lá, ela se checa internamente o que pode estar dando a normalidade. São alertas de funcionamento. E outros, né? Diagnóstico de forma mais gerais. Então, por exemplo, em uma válvula de controle, naquela válvula, naquele tipo de válvula de controle, o que ela pode existir? Exemplos, né, de diagnóstico, problemas que podem acontecer numa válvula. Travamento. Então, você pode, através do cálculo de fricção das gaxetas, o gráfico de tendência, tal, você pode ter um diagnóstico para evitar que ela se trave. Quebra de componentes. Aí você tem outras formas. Banda morta calculada, gráfico, também gráfico de tendência. Haja alimentação com particulado. Teste de integridade lá do relé. Esse relé aí é o relé pneumático, o relé de pressão lá, monitoração da corrente e da pressão. Vazamentos, teste de vazão de fluxo de ar. Então você pode ter, ó, falha de calibração. Aqui está falha na calibra-bra, aí deu duas vezes, calibração. Cálculo do desvio do curso e assim por diante. Então, desgaste de gaxeta, bloqueio de válvula. Então, você pode realizar internamente algumas coisas. Em outros instrumentos, por exemplo, sensor de vibração, por exemplo, falha no sensor, monitoração do comportamento magnético do sensor através de falha de bobina, de solenoides e outras coisas, medição da resistência elétrica, campo magnético. Gerado por essa, por exemplo, dessa bobina, dos medidores eletromagnéticos, né, de vazão, monitoração desse comportamento magnético, falha de eletrodo, pela medição de pH, o próprio eletrodo dos sensores magnéticos e assim, dos sensores de campo, falha de calibração. Então, são diagnósticos que você consegue realizar. Então, se você tem isso de forma online, fica fácil. Você tem as variáveis de processo nas controle online e você tem essas informações lá na estação de operação ou nas estações de manutenção ou através, né, dessas configuradores locais, configurador wireless, né, ou protocolo usando o HART manual. Então, você consegue também fazer essas leituras, né, de forma direta online. Então, lógico, para você ter essa de diagnóstico, o instrumento precisa ser microprocessado e ter comunicação digital. E aí você pode já ter parametrizado, né? O próprio fabricante pode já ter informar para você quais são os possíveis diagnósticos que esse instrumento pode fornecer para você. O controlador também tem que se comunicar com o instrumento digital, protocolo de comunicação. Disponível, sistema de gestão de ativos, de software. Então, claro, essas coisas todas têm que estar integradas. Então, e aí você viu ali na própria válvula, na questão do wireless, né? Transmissão sem fio. Então, é possível você ter todas essas informações mesmo sem ter rede de física de dados ali, através do Wi-Fi, da internet, como a gente tem aí, né? Então, é possível ter essa integração. Então, uma conclusão, que a gente diz que o uso desses diagnósticos ele é uma ferramenta muito, muito importante para essa questão da geração dos ativos. E aí tem dois videozinhos aqui bastante interessantes. Esse daqui, não sei se vocês já viram, é de uma mina da Vale. Muito interessante, porque inclusive mostra os veículos autônomos. Eu vou mostrar essa aqui primeiro, porque ela é muito interessante. Ah, passou. Passou direto. Esses caminhões eles dirigem sozinhos, são autônomos.
Aqui nós estamos na mina de Brucutu. É uma mina extremamente jovem. Nós começamos a operar essa mina em 2000 e seis com um caminhão fora de estrada.
O caminhão autônomo veio para o Brucutu em 2012, operava em uma outra parte delimitada para eles.
E desde o início desse ano, de 2018, tomamos a decisão de que Brucutu seria a primeira mina autônoma da Vale. Começamos com 3 caminhões e vamos chegar a 13 caminhões.
O que é autônomo? A gente pega esse caminhão, que é um caminhão convencional, e agrega toda uma tecnologia nesse caminhão. O que é essa tecnologia? Radares, comunicação via GPS, uma rede de Wi-Fi. E uma coisa mais importante, uma sala de controle com pessoas para fazer todo o controle dessa frota.
O grau de tolerância que eles admitem para serem operados é de mais ou menos 2 centímetros.
Ou seja, ele passa exatamente no mesmo local, como se fosse um trem em cima de um trilho.
Em comparação com os caminhões convencionais, os caminhões autônomos são mais produtivos.
A velocidade dele aumenta, porque ele tripulado, né, só pode operar até 40 km por hora. E ele, autônomo, ele pode chegar até 61 km por hora.
O que mais me impressiona é a parte de segurança nessa frota. E aí envolve a segurança das pessoas, que é nosso maior ativo, nosso principal ativo.
Exposição a ruído, a risco, a queda. O projeto Mina Autônoma, ele não é constituído apenas de caminhões autônomos. E um equipamento que não é autônomo, mas é uma tecnologia onde a Vale é pioneira no uso disso nas operações mineiras, é o trator comandado remotamente.
Ó, isso é um trator de esteira, cabine remota. É o mesmo trator que tem lá, a cabine, as mesmas funções que tem aqui, eu tenho lá. Só que, porém, eu estou remoto, a longa distância. Eu sempre fui operador de trator. Aí o pessoal foi e me convidou para me fazer parte do projeto. Começa a primeira do Brasil, e parece que a segunda do mundo, fiz parte do processo para estar do jeito que está aqui hoje.
Nós treinamos pessoas, e essas pessoas começaram com a gente em Brucutu, isso que nos honra muito. Hoje essas pessoas estão como projetistas, como controladores, como analista de sistema e como técnico de campo, fazendo toda essa engrenagem dos caminhões autônomos operarem. Com a implantação do projeto Mina Autônoma em Brucutu, nós estamos iniciando um grande passo para implantar e mudar a história da mineração na Vale e no Brasil.
Você vê, né? Quer dizer, essa questão da mudança da competência, da capacitação do pessoal. Quer dizer, o cara era operador de empilhadeira. Continua sendo operador de empilhadeira, só que ele agora está operando a empilhadeira remotamente. Um ambiente melhor, mais tranquilo, sem exposição a ruído, às intempéries ambientais, à contaminação, tal, e qualquer acidente que venha acontecer com a empilhadeira, você não está com a pessoa não está presente. E os caminhões conseguiram aumentar a velocidade então você vê que a coisa é realmente bastante interessante. Esse outro vídeo aqui também é muito legal, porque mostra a questão de como é que você pode customizar, mesmo num processo automatizado, você pode ter uma customização, atender ao cliente com as suas necessidades. Esse vai ser o último vídeo que a gente vai ver aí, tá? Vamos lá.
Por que escolher a V4 para cuidar do marketing da sua empresa? Bom, você deve conhecer alguma dessas marcas.
Olá, como vai?
Tudo bem?
Tudo bom.
Gostei do robozinho, viu?
Na verdade, esse é um robô colaborativo, projetado para trabalhar junto com os seres humanos.
Nós estamos buscando inovação na empresa.
Sim.
E por isso que eu estou hoje aqui em busca de novidades. O que tem de novidade aqui?
Olhando, parece que é uma linha normal, né?
E não é?
Não. Tecnologia única.
Em que sentido?
As máquinas são inteligentes. Trocam informações entre si.
Porque olhando assim, parece até uma produção comum. O que, que isso diferencia no produto?
Elas podem produzir bens personalizados em escala, como se fosse uma produção em massa. Essa é uma grande novidade desse conceito.
Ah, mas professor, peraí. Isso aí tem um preço, tem um custo. Não é bem assim, encarece o produto, não é?
Não. Essa tecnologia já existe há algum tempo. O jeito de incorporar essa tecnologia, de fazer o arranjo para produzir, é que é diferente. Os conceitos da indústria 4.0 permitem que você faça os bens personalizados como se fossem bens em massa, com eficiência de recursos, maior produtividade e maior competitividade.
Na verdade, eu acho isso muito interessante, realmente. Mas essa realidade são para as grandes indústrias, a minha é pequena ainda. Não tem condições desse investimento.
Não, não. Qualquer tamanho de indústria pode utilizar esses conceitos. Basta saber em que patamar tecnológico você se encontra. E essa é a oportunidade que a Fispal Tecnologia te dá de fazer essa experiência aqui e entender que isso é possível.
Suponha então que a minha indústria esteja preparada para isso. Por onde eu começo?
Não tem um padrão. Certamente, a tua empresa tem uma área que precisa de melhorias. Aplicar o conceito nessa área. Além disso, parceiros, fornecedores, startups, instituições de pesquisa estão abertas. E isso vai diminuir o teu custo.
Ah, isso é ótimo. Mas eu vou ter que mudar toda a minha indústria?
A mudança é inevitável. Mas em poucos anos, você terá mudado boa parte do seu equipamento.
Na prática, o que toda essa mudança vai trazer para mim?
Você assumir essa nova tecnologia, esse novo jeito de fabricar, você vai reduzir o seu consumo de energia, reduzir os seus custos, reduzir os gastos com manutenção, produzir bens personalizados e mais competitivos. E isso é a indústria 4.0.
Olha, excelente tudo que o senhor está dizendo, mas não temos como não pensar do outro lado. E os profissionais, a mão de obra vai mudar nesse meio tempo, não é?
Com certeza. Os profissionais para a indústria 4.0 terão que ter pensamento sistêmico e uma visão colaborativa no trabalho. As demandas para os profissionais de hoje são bem diferentes do passado.
Qual é a diferença dessas máquinas inteligentes para aquelas que eu já uso na minha indústria?
Bom, pense assim. Imagine um computador com muitos recursos, de alto nível. Se não tiver a capacidade de se comunicar e passar informações, ele está sendo desperdiçado. Essas máquinas se comunicam, têm capacidade de desenvolver algoritmos de aprendizagem e podem evoluir espontaneamente. Essa é a grande diferença.
Aí no Brasil isso funciona?
Certamente. Temos capacitação para isso.
É muito legal essa nossa conversa. Eu estou até pensando aqui num novo plano de negócio para a minha indústria, para que ela se encaixe nessa evolução toda.
Isso mostra que você entendeu o conceito da indústria 4.0. Certamente a cultura da sua empresa vai mudar, mas nada melhor que viver uma experiência real. Convido a você a experimentar esse novo conceito aqui comigo.
Com o maior prazer. Muito obrigado pela experiência. Isso é indústria 4.0. Com certeza vou levar essa para minha indústria.
Bem-vindo ao mundo 4.0.
Obrigado. Tudo de bom. Sucesso.
Bom, é É isso aí. Então, a indústria 4.0 já está. Nós já estamos vivendo todas essas mudanças, essas tecnologias, e a gente tem que se adequar, mudar a mentalidade. Bom, vamos chegando aqui na nossa fase final aqui do nosso curso. A gente vai olhar aqui um estudo de caso, que eu chamei aqui de estudo de caso, que é na área aqui de óleo e gás, um estudo aqui de medição de óleo, petróleo, tá? Aqui o foco foi petróleo, mas pode ser aplicado para qualquer tipo de produto, né? Derivado, ou qualquer outra coisa que envolva uma medição de nível, né, de tanques, né, de medição de volume. Porque essa área de óleo e gás é bastante importante, bastante crítica. Tem toda uma regulamentação, envolve muito recurso, muito dinheiro, né? Quem está falando aí em termos de alguns bilhões, né, de dólares envolvidos nessas questões aí da medição de indústria de óleo e gás. Bom, esse estudo, então, fala sobre a medição de petróleo, de tanques, do volume. E aí a gente já viu alguns tipos de medidores de volume, medidores de vazão, e medidores de nível também que podem ser utilizados. Nessa área, ainda interessante, o padrão utilizado para a questão da medição de volume em tanque é o processo de arqueação dos tanques, né? O que é arqueação? É você avaliar, pegar a cada ponto aqui, cada altura do teu tanque e ver qual o volume que ele representa. Então, com isso, você tem. Desenvolve, você faz uma tabela volumétrica. Uma tabela volumétrica. Então, geralmente, essa arqueação ela é feita por meio dos órgãos delegados do Inmetro, no caso aqui, pelos institutos de pesos e medidas, IPEM, ou os órgãos delegados nessa área da metrologia legal. Então, as condições que devem ser consideradas para atender a regulamentação metrológica, os documentos, você tem que considerar algumas correções e alguns fatores para isso. Então, a tabela volumétrica do tanque, ela é feita. Você tem que considerar para fazer a medição do petróleo em tanque, né? Volume. Então, você tem a tabela volumétrica. Depois eu volto aqui. Tabela volumétrica, isso aqui representa realmente o volume de um determinado tanque vertical. Eu aqui tomei cuidado de excluir os dados, né, do cliente e tal. Então você tem os dados que são feitos pelo órgão de metrologia. Então você tem as características do tanque, né? E aí você tem as incertezas aqui, ó. Os constantes na tabela admite uma incerteza de até mais ou menos 0,2%. Tem as características do tanque, altura, tal, todos os dados. E aí você tem os dados do tanque, então você tem os anéis, os volumes adicionais, tem toda uma capacidade aqui. E aqui você tem as alturas aqui de milímetro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros, e quantos litros você tem. Então, essa arqueação ela é efetuada usando trenas rastreadas pelos padrões do Inmetro, que são calibradas para 20 graus. Você tem a norma utilizada para isso, que é a ISO 35.07. E quando é que foi feito isso aqui, ó? 2017, então aqui é a primeira arqueação desse tanque. É um tanque novo que estava sendo feita essa primeira arqueação. E aí você tem essa tabela volumétrica, que é feita, você vê aqui, ó, é de 1 em 1 centímetro, então é calculado o volume. para cada um. Então, ela vai de zero até a altura máxima dele aqui, né? Deu 494 centímetros de altura. E aí você tem o volume. Então, a capacidade desse tanque daqui dá aproximadamente 20,5, né? Metros cúbicos, né? 20 mil litros, aproximadamente 20 metros cúbicos. É um tanque relativamente pequeno, são 400 centímetros, né? 4 metros, né? Um tanque baixo aqui. Esse é um exemplo de um, né? Tem vários outros. E aí você, como é que você faz isso aqui? Lembrando, né? Lembra que a gente viu isso na parte de medição de nível aqui, que a gente comentou. A trena, e aí você tem os sistemas, né? Sistemas automáticos, tal, que podem ser utilizados, lembra? Só que pelo regulamento metrológico e da portaria lá do conjunta da Agência Nacional de Petróleo, ANP, e Metro, então essas medições de nível, elas têm que ser feitas com essa trena manual. E depois os sistemas automáticos devem ser calibrados, né, semestralmente por essas trenas calibradas. Tá? Então, você pode ter o um sistema automático de medição, só que você tem que calibrar com as trenas. Então, quando você usa a tabela volumétrica dos tanques. Tá? E aí, segundo o regulamento técnico, a diferença entre essa medição com a trena e com esse sistema de medição automático, não deve, tem que ser menor que 6 milímetros. Fica, então, ela bastante. Tem que ter essa bastante precisão, que 6 milímetros de diferença, no máximo. Então, quais são as considerações que você tem que fazer com relação a essa medição de nível aqui? Você usa a tabela volumétrica do tanque. Você tem que considerar que pode existir uma dilatação térmica entre a temperatura de medição e 20 graus, porque 20 graus é a temperatura de referência. Só que o tanque lá não está necessariamente a 20 graus, e nem o produto lá dentro a 20 graus. Então, aí, em função do material, você tem que ver qual é a dilatação térmica entre essa temperatura que você está medindo e esses 20 graus. Então, essa medição de temperatura. E esses fatores de correção devem atender a vários requisitos e várias normas aqui envolvidas. Ó. Metro 71-2003, a ISO 91-2, ISO 42-66. Então, várias normas aqui que você tem que considerar em função dos tipos de produtos, dos tipos de tanques, tal, para isso. E a massa específica do petróleo e do conteúdo de água e segmentos. Não sei se vocês lembram que quando a gente viu lá sobre medição de vazão, que a gente viu sobre vazão de óleo e gás, tal, nos medidores, inclusive, os medidores que a gente viu sobre os medidores multifásico, né? Você tem lá essa questão da massa específica, avalia também o conteúdo de água e de sedimentos, é o tal do BSW, né? É o índice de sedimentos, água que tem dentro misturado com petróleo, tem que atender um máximo lá definido pelo tipo de óleo. Bom, então, esses são basicamente são os parâmetros que você tem que considerar. Então, as seguintes correções que você faz na medição do volume. Então, você tem essa tabela, a tabela volumétrica, e você tem, então, como é que você pode avaliar. Esse exemplo a gente vai fazer. Vai ver a avaliação. Foi um estudo, esse aí é um estudo de caso, foi um estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Tecnológico, IPT de São Paulo, para cliente. Que é o principal cliente nessa área de óleo e gás, é a Petrobras. Então, foi um estudo desenvolvido. Então, a avaliação da incerteza de medição, que a gente vai ver aqui como é que você avalia a incerteza da medição do volume de óleo nesse tanque de armazenamento. Então, a incerteza, toda medida tem uma incerteza associada. Então, é isso que a gente vai ver nesse estudo de caso, quais são os parâmetros que foram considerados, quais foram as correções que foram aplicadas e devem ser aplicadas para essa situação. Então, a estimativa da incerteza de medição pode se referir, primeiro, ao volume do óleo contido num tanque. Aí são duas situações, porque você tem lá um determinado tanque, você tem um volume contido que você quer saber o volume que está ali armazenado com uma incerteza associada. E você também pode ter a avaliação do volume, por exemplo, transferido. Quando você tem que chama transferência de custódia, você tem o produto no local que está sendo transferido para o outro, você está vendo, por exemplo, vendendo, você mede esse volume. Então, a parte desse volume transferido também você tem que estimar a incerteza desse volume. Então, ela pode englobar a presença dessa água livre ou não, porque esse tanque ali dentro ele vai ter a questão de água, tem sedimentos e tal, então sempre tem uma quantidade de água. Então, essa medição ela pode incluir ou não essa presença de água dentro desse óleo. Então, o modelo matemático que foi utilizado parece ser um modelo simples. A princípio, sim. Você tem basicamente somente duas componentes ali, né? Mas a gente vai ver como é que cada componente dessa se desdobra em vários outros fatores em função daquelas características que a gente viu lá. Tem que ver a questão de dilatação térmica, tipo massa específica, então tem uma série de características. Então, mas o modelo matemático, sim, mais imediato, é dado por essa equação aí, que chama NSV. NSV é o volume padrão bruto, que é o volume de petróleo corrigido para essas condições de referência. Lembrando sempre que as condições de referência são nas condições de temperatura e pressão, onde a temperatura, na nossa referência, que a gente usa as normas ISO, a 20 graus e a pressão atmosférica, 103, pouco aí, KPa. O volume padrão de petróleo corrigido para essas condições. Então, esse é o NSV, que é igual o GSV, que é o volume total de petróleo, que aí pega sedimento e água, excluindo essa água livre, corrigido por uma temperatura de 20 graus. E o CSW, que é a correção devido à existência de sedimentos e água. Na equação não aparece BSW, mas eu coloquei ele aqui porque o BSW é o que vai influenciar, no cálculo do CSW. O BSW, relembrando, é a relação percentual entre o volume de água e de sedimentos e o volume total de escoamento ou da amostra do fluido. Então, você tem o óleo ali e aí o percentual de volume de água e sedimentos que tem dentro desse óleo em relação a esse volume total que você está transferindo ou daquela amostra que você está analisando, dá o BSW. Então, esse BSW ele é utilizado nessas medições de petróleo para corrigir esse volume, excluindo essas parcelas que a gente não tem interesse, que é água e sedimento, tá? Mas ele existe ali. Então, você tem que calcular ele. Você consegue medir através de. Existem medidores específicos para medir essa quantidade de sedimento, ou você pode fazer essa análise em laboratório, coletando a amostra tal, e fazendo um cromatograma. Uma cromatografia avaliando o que tem ali de segmento e tal. E aí você consegue detectar isso. Vamos ver por parte cada coisa dessa aí. Então, é uma equação simples, né? NSW é igual a GSV que multiplica CSW. Então, olha só. CSW, por isso que eu botei aqui o BSW, eu já ter clicado, é a relação aqui percentual, onde é 100% menos a concentração de BSW, que existe por 100. Então, é um valor percentual. Bom, aí começam agora as. Vamos ver o que cada coisinha dessa aí. O que que é o GSV? Que é o volume total de petróleo. O volume total de petróleo, né, que a gente já viu, sedimento e água e tal, ele é obtido através dessa outra expressão matemática aqui, ó, GOV, que é o volume total de petróleo, sedimento e água, excluindo a água, que multiplica o SF, que é um fator de dilatação térmica, que multiplica o CTL, que é a correção devido à temperatura do líquido, e o CT20, que é a correção para a temperatura de referência. Então você vê que o GSV, você já tem quatro componentes que vão influenciar na incerteza desse fator, do volume total de petróleo. Bom, então, e aí o GOV, né, que é o volume total de petróleo, ele tem, pode ser calculado através dessa outra expressão matemática aqui, ó, que é o TOV, que é o volume total observado pela tabela de arqueação sem nenhuma correção. Tá? Você vê lá direto na tabela de arqueação dele, né? Sem nenhuma correção. Menos o FW. O que que é o FW? É a dedução dessa quantidade de água livre, né? Porque aqui você está excluindo a água. Então, você tem que identificar o que está armazenado lá, quanto tem de água. E você depois tem um CTSH, que multiplica isso. É a correção devido à temperatura do tanque. Temperatura do tanque. Então, ele corrige por efeito de diferença entre a temperatura do líquido e a temperatura ambiente. Tá? Devido ao invólucro do tanque, porque você tem o líquido lá dentro numa determinada temperatura, a temperatura ambiente interna, então essa diferença aí de você tem que corrigir, né? Devido à temperatura do invólucro. Então você tem esse você vê aqui, ó, que o GOV já tem três outros valores aqui. E aí você tem como é que é calculado cada coisa dessa, ó. O CTSH, que é essa correção. Então você tem a diferença de temperatura e o coeficiente de dilatação térmico aqui, que é o alfa. Então aqui você tem o delta T, que é a diferença da temperatura do ambiente e do tá ali, ó, temperatura do líquido e ambiente. E aqui como é que você calcula esse valor aqui? Então você tem aqui o que é cada coisa dessa aí, tá? TL, temperatura do fluido, o alfa, o coeficiente de expansão térmica. Então você tem a equação dele aqui, ó. CTL, que é essa expressão matemática enorme aqui, que você tem uma equação exponencial, e aí você tem a correção devido à temperatura do líquido, CTL, e o CT20, que é a correção da temperatura de referência. Esse alfa 15 que aparece aqui é um coeficiente de expansão térmica 15 graus. Ele considera, para corrigir a 20, ele pega o coeficiente de expansão em 15 graus, porque o que acontece é que às vezes você tem as normas, por exemplo, as normas, muitas vezes você utiliza, dentro dessa área do petróleo, é muito comum utilizar parâmetros considerando as normas da API, do American Petroleum Institute, que hoje inclusive já tem até uma relação, né, entre um acordo da API, as normas da BNT, de você poder utilizar dentro dessa área de petróleo. Então essas normas API, elas levam em consideração, por exemplo, as nossas normas, a norma que a gente usa, que é a norma ISO. A temperatura ambiente aqui como referência é 20 graus, mas pela API é 15. Então você tem que usar os coeficientes de expansão a 15 graus aqui, mas depois fazer a correção dele para 20. Então você vê que pela norma, esse coeficiente de expansão térmica, 15 graus, ela tem, ele tem uma incerteza de 1,5 vezes 10 a menos 6, que é declarada lá no algoritmo que tem na norma. A incerteza expandida para esse alfa, aqui é alfa, tá? É o alfa 15. Ah, essa Rho15 é a massa específica do petróleo lá medido a 15 graus. E o TL é a temperatura do petróleo medido em graus Celsius. Essas constantes, K0 e K1, elas são constantes que aparecem nas normas da API, está lá a API MPMS capítulo 11, para os fluidos utilizados. Então, dos diversos tipos de petróleo que tem, fluidos, outros, você tem lá esses valores dessas constantes. Como, por exemplo, o óleo cru, você tem aqui, ó, K0 quanto vale, e o K1 vale zero. Então, você entra, dependendo do tipo de fluido, você entra aqui com essas constantes e vai calcular esse valor desse alfa. Bom, então, aquela equaçãozinha que parecia simples, né? Onde a medição do volume de óleo lá, ele era. Né? Pegando aquela primeira equação aqui, ó. Essa aqui, ó. NSV igual a GSV vezes CSW. Então, quando a incerteza do NSV é igual, né? A raiz quadrada da derivada do NSV em relação ao GSV, mais a incerteza de GSV ao quadrado, mais a derivada de NSV em relação a CSW, vezes a incerteza de CSW ao quadrado, né? É a soma das raízes quadradas. Acorda aqui, ó. A derivada aqui é o coeficiente de sensibilidade, lembra? Coeficiente de sensibilidade e a incerteza de cada componente dessa aí. Só que quando você começa, né, a abrir, né? Você vai colocando aqui dentro. O que que é o GSV? É isso aqui, né? É isso aqui, ó. E o que que é o outro aqui, o CSW? Tá? Então você vai desdobrando essas equações aqui, ó. O GOV, o CTSH, o CTL, o CT20, o alfa 15. Então, todos esses componentes você vai desdobrando aqui na sua equação. E no final, né, você tem as derivadas, né, os coeficientes de sensibilidade, tá? Você tem as coeficientes de sensibilidades aqui. E aí, para cada uma delas, você vai calcular as incertezas, tá? Então, aqui já está o cálculo aqui das derivadas, dos coeficientes e tal. Então, o alfa 15, por exemplo, o coeficiente de expansão térmica do produto, ele é calculado em função da massa específica do fluido. Então, é a composição da incerteza calculada pela derivada daquela equação de alfa 15. Essa equação aqui do alfa 15 aqui, ó. Alfa 15, estava aqui em cima, aqui, ó. Alfa 15. Isso aqui, ó. Você vai derivar esse negócio. Então, você tem a derivada ali, tá? Como os K's são constantes, tá? E a incerteza, né? Lembra que ele diz ali que a incerteza do outro era 1,5 vezes 10 a menos 6. Aqui, ó. Foi dito ali, ó. 1,5 vezes 10 a menos 6, que é a incerteza dele ali. Bom, então, você tem aqui a incerteza de alfa 15. Aí agora da massa específica do produto. Isso tudo aqui a 15 graus. Depois a gente vai converter tudo para 20. Então, ela é dada pela combinação da incerteza que tem lá na análise química do produto. E se você tiver a medição lá, um medidor de massa específica, você pode ter, por exemplo, um medidor Coriolis, para fazer a medição da massa específica do fluido do produto que está sendo transferido. Então você tem a medição online que você pode usar para a medição da massa específica. Então você tem a composição dessas duas coisas, do dado da massa específica que eu tenho do produto, analisado no laboratório, e também da medição online, caso eu tenha, né? Se eu tenho a medição online. Senão, eu vou usar só os dados dessa incerteza que eu tenho lá na análise química. Tá? E aí, no caso na medição online, da massa específica, eu tenho uma incerteza tipo A, lembra? Tive o padrão da média dos valores. E aí, com isso, eu vou calcular a incerteza combinada, considerando aquela equação do grau de liberdade efetivo e tal, para poder calcular a incerteza sobre a massa específica do produto. Às vezes, o que pode acontecer, muitas vezes nessa área de petróleo, a densidade ou a massa específica, ela é expressa não em unidade de volume ali, sim em graus API, né? E aí você tem, em vez de estar apresentando ela em quilograma ou metro cúbico, você tem uma conversão aqui que é de uma forma diferente. Então, se você está trabalhando com essa norminha API, você tem que utilizar esse fator de conversão. A incerteza sobre o fator de correção para sedimento e água, né? Porque tem ali a questão do CSW. Então, o BSW é uma porcentagem de água. Então, a incerteza do CSW depende de como é que eu determino esse valor do BSW. Então, eu já tinha comentado, a medição de sedimento e água, ela pode ser feita através do medidor direto em linha. E aí, a incerteza, então, do BSW tem lá no certificado de calibração. E também, se eu faço mais de uma medição, entra com a incerteza do certificado e a dispersão das medições, né? Desvio padrão da média. Agora, se eu não tenho isso, eu posso ter também, fazer uma análise no laboratório, eu faço uma amostragem e o valor, então, tem que estar lá no certificado de análise, né? Dessa questão. Então, a incerteza do CSW acaba sendo basicamente a incerteza da medição do BSW, porque ela é um valor só em porcentagem, né? Então, tá ali, ó, a incerteza do BSW dividido por 100, que é um valor percentual. E aí, né, a incerteza então do BSW, se você tiver medidas anteriores, você pode usar as médias, né? O desvio padrão da média. Ou então, se tiver, você usa e combina com aquilo que você tem de análise de laboratório também, né? Para ver dados de laboratório. Então, você faz a combinação dessas incertezas aqui, para você medir o BSW. Bom, como você tem temperaturas diferentes da temperatura padrão, você tem que fazer a calcular essa incerteza em relação à temperatura do líquido e também da temperatura ambiente. Então, a temperatura média do fluido ela é verificada, né, utilizando lá um termômetro, né, termômetro calibrado, tal. E aí essa diferença da temperatura média, o cálculo da temperatura média tem que ser menor do que 0,5 graus. Então, essa incerteza, como ela isso já está definido lá no regulamento, que essa diferença tem que ser no máximo de 0,5 graus, aqui foi considerado, então, mais ou menos 0,5 graus, então foi considerado aqui esse valor de 0,5 como uma distribuição retangular, tá vendo? Dividindo por raiz de 3, pegando metade do intervalo, dividindo por raiz de 3. Então, assumindo que isso aí é uma distribuição retangular para essa variação de temperatura. A incerteza, então, sobre o volume observado, TOV, ela vai incorporar a incerteza da arqueação do tanque e incerteza sobre a questão da utilização da trena. Então, aqui você tem aqueles dados de arqueação, né, do arqueamento, né, desculpa, arqueamento, e também do medidor de nível que você utilizou. E aí você tem a incerteza lá da tabela de arqueação. No caso, você viu ali que naquele exemplo lá, você tinha uma incerteza ali de 2%, 0,2%, né? Naquela tabela. Naquele tanque específico, tem outros, dependendo do tipo de tanque, você tem lá a sua incerteza. Então, nesse caso, é coeficiente aí que diz sensibilidade igual a 1, você tem uma comparação direta. E aí, usando a medição fiscal, ou medição por apropriação, dependendo do que é, o que tem lá no regulamento técnico do Inmetro define que a incerteza máxima ela tem que ser. Não pode ultrapassar mais ou menos 6 milímetros. Então, com isso, mesma coisa, utiliza esse valor para medição fiscal. Quando é medição para apropriação, é o dobro disso, 12 milímetros. Então, você usa isso como metade do intervalo de uma distribuição retangular. Então, já tem essa incerteza. E depois você vai combinar as duas, né? Você vai combinar as duas. E depois, então, o balanço de incerteza para isso, o volume observado, então, no caso, se você tem, por exemplo, um diferencial, né? Volume inicial menos o volume final. Vamos falar sobre o que ele chama aí você está deslocando, você tem um determinado tanque, você está medindo agora quanto é que está deslocando. Então, o balanço de incerteza para esse diferencial é o volume inicial e o volume final, diferença de um pelo outro. Então, você tem essa incerteza aí. Tá? E aí, quais são as incertezas observadas, a arqueação, a medição de nível, e aí você tem o volume final. Bom, então, quer dizer, quando a gente tem uma medição de nível, basicamente é isso, mas você vê que são vários componentes que você precisa analisar para essa questão do volume. Um outro caso que eu vou também falar com vocês aqui, é uma medição de gás natural. E aí, a medição de gás pode ser, a gente já viu também para medir gás, pode ser usada vários, né? A placa de orifício pode ser utilizada uma medição tipo turbina, aqui ó, turbina ou ultrassom, pode ser utilizado basicamente isso. É a medição por turbina, ultrassom e através de placa de orifício. Lembra que a gente tem a medição de placa de orifício, aí você tem uma equação, né, que tem a ver com delta P, né, medidas de delta P, medidas de pressão e temperatura, que é crítica para o sistema de gás, né? E aí, isso aqui são características do tipo de medição definidas pelo regulamento técnico-metrológico estabelecido pelo Inmetro e pela ANP. Para medição fiscal é aquela medição que envolve a contabilidade em termos de ROE, pagamento de ROE, de venda de coisa. Então, você tem a classe de exatidão de 0,5% com uma incerteza máxima de 1,5%. Tanto para medição fiscal quanto transferência de custódia, que é parecido. Transferência de custódia significa que eu estou vendendo para um outro que vai depois transportar, vai vender também, revender, alguma coisa assim. E para apropriação, que significa aquela medição que eu faço para apropriar o que que eu tenho no meu campo de produção, alguma coisa assim. Não envolve aqui venda, sim, mais a contabilidade interna lá, da capacidade de produção. Então, que esses medidores. A norma permite que tenha uma incerteza um pouquinho maior, de 1,5%, máximo 2%. E você utiliza normas da ISO, da American Gas Association, AGA, da API, para poder determinar isso. Então, na medição de gás natural, basicamente você tem a calibração usando uma placa de orifício. Periodicamente checar os transmissores, né? Medição lá de delta P, e você fazer uma inspeção dimensional da placa anualmente e do trecho reto. a cada 3 anos, né? Os trechos retos. Antes de jusante é montante da placa. Turbina e ultrassom já é periódico. Claro que aqui você também é anual, você tem uma periodicidade anual, né? Mas aqui você tem um intervalo lá menor, acho que, se eu não estou enganado, é a cada 6 meses, no mínimo, você tem que fazer uma calibração desses medidores. E aí, eu não vou, aqui a gente não vai entrar tanto detalhe, mas o modelo matemático utilizado para essa medição de vazão de gás natural, né? Avaliação da medição de vazão de gás natural com medição por placa de orifício. Então, você tô, basicamente, a equação é essa daqui, né? É aquele uma constante que, na verdade, depende do tipo de produto, tem uma série de características aqui do produto, pressão e temperatura medida e o delta P. Basicamente é isso. Então, a gente vai ver que a equação, na verdade, se desdobra um pouquinho diferente. Então, quais são os requisitos definidos no regulamento da ANP do Inmetro, esse tipo de coisa? Então, sistema de medição fiscal, a incerteza menor que 1,5%, como a gente já tinha comentado. E aí, o sistema de medição fiscal deve incluir dispositivo para compensação automática das variações de pressão e temperatura. A pressão e temperatura do gás é importante. Então, também deve considerar as variações do coeficiente de compressibilidade do gás. Em função dessas variações de pressão e temperatura, o gás ele tem essa questão da compressibilidade, né? Por isso que a medição de gás é mais complicada. Também é importante você fazer análise cromatográfica do gás, para ver que tipo de gás está passando ali, quais são os componentes. Então, deve compensar isso, né? Ah, você deve fazer essa análise. Então, se você tem cromatógrafo de processo em linha, é mais fácil, porque aquilo você pode corrigir automaticamente em função a cada análise. Senão, você tem que coletar, fazer uma análise e depois corrigir, compensar esses valores. E aí tem outros dados aqui em função de se você tem a vazão máxima inferior a 5 mil metros cúbicos, aí você pode prescindir desses dispositivos de pressão e temperatura, tá? Mas você deve registrar quais foram os valores utilizados. Então, nesse caso, também você pode ter uma incerteza. Tem que ter uma certeza menor que 3%. E aí, o modelo matemático utilizado para o cálculo dessa vazão mássica, né? A vazão mássica de gás, essas condições aí de operação, de quilograma por segundo, tem essa função matemática aqui. Então, você já viu que o cálculo da incerteza vai levar em consideração todas essas componentes aqui, onde o CD é o coeficiente de descarga da placa de orifício. Pi sobre 4 é a constante, não tem. O D ao quadrado, esse Dzinho é o diâmetro do orifício da placa, né, que é calculado, né, projetado lá na temperatura de operação, que é calculado para essa temperatura, né, que ele vai ser utilizado. O Y é o fator de expansão do gás, então você tem que conhecer que tipo de gás para poder calcular qual é esse fator de expansão. O EV é o fator de aproximação de velocidade, que é na hora que ela vai passar pela placa, então você tem aqui esse EV, que é dado por essa expressão matemática aqui, que leva em consideração o beta, né? O beta, lembra do beta da placa de orifício, que é a relação entre os diâmetros, né, do orifício e da tubulação. Então, esse beta, relação entre os diâmetros. O delta P, que é o diferencial de pressão medido, né, montante jusante. E o ρ, zero aqui, que é a massa específica do gás nas condições de pressão e temperatura de operação. Então, essa é a equação. Então, imagina que você O cálculo da incerteza vai levar em consideração todos esses componentes aqui, ó. Então, o balanço de incerteza leva em consideração o coeficiente de descarga, o fator de expansão, o fator de aproximação da velocidade, o diâmetro do orifício, da massa específica, da pressão diferencial, e aí você tem a vazão máxima, então, calculada, e aqui você tem os valores, né? As incertezas. Aqui está muito resumido, né? E aí você teria que ver cada componente desse aqui, né? E vai se desdobrando, essas coisas vão se desdobrando. Eu aqui não trouxe as equações todas mais completas aqui. Mas você vê que o gás é uma coisa mais chata, principalmente pela questão do fator de expansão, do coeficiente de lá, da cromatografia, que leva em consideração esse fator de expansão. Então você tem uma série de outros componentes aqui, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu achei que aquele era o último, mas eu acho que tem um outro aqui que mostra. Eu já nem lembro direito que vídeo é esse aqui. Desculpa. Ah, não. Esse vídeo é muito longo, são 15 minutos. Coisa interessante vocês olharem. Aqui é um vídeo das tecnologias digitais na indústria do agro.
De dados, inteligência artificial, que oportunidades essas tecnologias trazem na indústria do petróleo? Eu dei o título da apresentação de tecnologias digitais na indústria do petróleo, porque, na verdade, essas tecnologias estão muito associadas, né? A ciência de dados está embutida. Eles têm essa imagem do
Fala sobre as
vórtex
várias
digital, né?
coisas.
Quanto mais no centro do vórtex, mais afetado diretamente pela disruptura você tem. Também uma
Aí você tem toda uma tecnologia, né?
de exploração, a gente adquire um
Exploração.
volume muito grande de dados científicos. Esses dados, o primeiro dado que se adquire quando você vai procurar um petróleo é o dado sísmico, é esse dado aqui que está representado por essa imagem, que é tipo uma ultrassonografia tridimensional.
Esse vídeo eu não vou mostrar para vocês, não, porque ele acaba sendo muito longo, uma série de detalhes, mas é interessante. Tem o link deles aí, tem o link aqui no material de vocês. Vocês dão uma olhada, vê com calma, que esse vídeo aí leva quase 20 minutos. Eu acho que acaba sendo cansativo ficar passando para vocês aqui agora, tá? Então, eu acho que a gente, com isso aqui, a gente, chega ao final do material que eu queria mostrar para vocês, tá? De qualquer maneira, os detalhes dessas equações vocês podem ver aí. Está tudo nesse material. Cadê aqui? Bom, a gente pode interromper aqui, porque senão esse vídeo aí vai ficar muito, muito, muito cansativo. Acho que a gente já viu bastante informação aí sobre a parte de instrumentação, vimos as principais variáveis de processo, os principais tipos de instrumentos utilizados, essas grandezas, pressão, temperatura, vazão, nível, parte de dimensionais de controle das válvulas, dos sensores, a parte de segurança. Então, a gente fez, acho que fez um apanhado geral da instrumentação utilizada industrialmente, e agora com essa questão da internet das coisas, né? Da indústria 4.0, a utilização aí da parte toda de sensoramento, com as comunicações, diagnóstico dos equipamentos. Então, essas novas tecnologias embarcadas nos instrumentos, nos equipamentos, permitindo essas interconexões, conectividade. Então, pessoal, era isso que eu queria. Que eu queria, não. Era isso que eu quis trazer para vocês, apresentar nessa disciplina de instrumentação industrial. Espero que vocês tenham absorvido e o curso está chegando ao final, né? Não sei exatamente quais disciplinas que vocês têm, mas vocês já estão chegando no final do curso aí de metrologia industrial. Parabéns para vocês aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, meu, fique à vontade. Estamos aqui ainda online. Bom, se não há dúvidas, se não existem questionamentos, eu agradeço pela atenção de vocês nesses dias alternados, mas nesses dias todos. E espero revê-los em breve em algum outro treinamento, algum outro curso, quem sabe na especialização de metrologia. Projeto aí da IPETEC com a SBM. Boa noite para vocês, gente. Tenham um bom final de semana.
Boa noite, muito obrigado.